anuncia medidas para facilitar a negociação de quem tem dívidas no cheque especial.
Campanha vai estimular a adoção de crianças e adolescentes.
Quem cuidar bem da saúde pode ganhar descontos nos planos de saúde.
Terça-feira, 24 de maio de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
O cheque especial, que é basicamente um contrato de um banco com o cliente para que ele tenha disponível um crédito de um determinado valor vinculado à sua conta bancária, que, se for utilizado, deve ser devolvido ao banco com juros e outros encargos.
Uma das taxas que incidem sobre o cheque especial é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que, no caso das pessoas jurídicas, pode chegar a 1,5% ao ano e, para pessoas físicas, 3% ao ano.
E a partir de amanhã, dia 25, a cobrança do IOF de quem deve no cheque especial vai ficar suspensa após 365 dias.
A decisão do governo, que limita apenas um ano a cobrança do imposto sobre as dívidas do cheque especial, foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União.
Antes, se o cliente usasse o dinheiro disponível e não quitasse a dívida com o banco, o imposto continuava a ser cobrado.
O subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita Federal, Sandro Serpa, explica que a meta é facilitar a negociação de quem tem dívidas no cheque especial.
Essa medida faz com que, ao alterar a regra do crédito rotativo no mesmo formato do crédito fixo, o crédito rotativo, as pessoas que têm uma dívida há muito tempo, que queiram renegociar suas dívidas, agora vão ter a mesma regra do crédito fixo, que é até 365 dias é cobrado IOF e depois a cobrança é suspensa. Então, a ideia da medida, né, o objetivo da medida é exatamente estimular para que as pessoas renegociem as suas dívidas.
E falando em dívidas, Luciano, a partir do dia 1º de junho passa a valer uma série de medidas para evitar que as pessoas não se endividem em excesso com o uso do cartão de crédito.
As ações foram aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional no final do ano passado.
Entre as medidas está o aumento do valor mínimo exigido do cliente para o pagamento da fatura do cartão de crédito. Adilson Mastelari tem os detalhes.
Hoje o cartão de crédito está nas mãos de milhões de consumidores em todo o país. Ele facilita nas compras, nos pagamentos, mas muitos consumidores não têm nem ideia dos juros cobrados por esses cartões. A frentista de Brasília, Jamile Borges, tem cartão de crédito há apenas um ano. Ao contrário da maioria dos consumidores, já sabe dos riscos de abusar do cartão na hora de comprar.
Eu sempre pago total, eu não gosto de pagar aumento porque eu sei que o juro é muito alto.
A partir de 1º de junho, a atenção na hora de pagar o cartão de crédito deverá ser maior por causa das novas regras definidas pelo Conselho Monetário Nacional. O valor mínimo para pagamento mensal será maior que os atuais 10%. Pelas novas regras, empresas não poderão mais enviar cartões sem o pedido do consumidor, mas os bancos ficam obrigados a oferecer o cartão básico, nacional ou internacional, só para pagamentos de contas, compras ou serviços. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, lembra que são medidas para uma utilização racional do cartão de crédito.
A partir do dia 1º de junho, o pagamento mínimo nas faturas mensais de cartão de crédito será de 15%. Esse pagamento mínimo irá subir para 20% em 1º de dezembro deste ano. Essa e outras regras previstas na resolução 3919 contribuirão para que esse importante instrumento, o cartão de crédito, continue crescendo de forma sustentável e transparente. Mais do que isso, essas regras incentivarão o uso racional desse meio de pagamento, ajudando a evitar que as famílias se endividem em excesso.
O número de tarifas cobradas cai de mais de 80 para apenas 5 serviços: anuidade, emissão da segunda via, saque, pagamento de contas no cartão e avaliação emergencial de crédito. Essas tarifas passam a valer no dia 1º de junho para os cartões emitidos a partir dessa data. E para os cartões antigos e emitidos até o próximo dia 31 de maio, as 5 taxas só serão cobradas no ano que vem. Os clientes que tiverem dúvidas sobre essas regras ou quiserem fazer reclamações devem acessar a página do Banco Central na internet em www.bcb.gov.br ou entrar em contato pelo telefone 0800 979 2345, das 8 horas da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta-feira. De Brasília, Adilson Mastelari.
E esse aumento do valor mínimo para pagar a fatura do cartão de crédito está entre as medidas adotadas pelo governo para reduzir o crédito ao consumidor e assim ajudar a conter a inflação.
A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, afirmou hoje aqui em Brasília que a inflação já começou a recuar, justamente por causa dessas medidas adotadas pelo governo federal.
As medidas tomadas pelo Banco Central e pelo Governo Federal, entre elas o corte de 50 bilhões, já estão demonstrando os resultados como a gente esperava quando tomou as medidas.
Voz do Brasil. Dos cerca de 29 mil meninos e meninas que vivem em abrigos no Brasil, apenas 4 mil estão aptos para adoção.
Segundo dados divulgados no último mês pelo Cadastro Nacional de Adoção, desse total, aproximadamente a metade é de raça negra e 21% possuem problemas de saúde, como deficiência física ou intelectual.
Ao mesmo tempo, Kátia, muitas famílias estão cadastradas e aptas para adotarem, mas, como sempre, preferem crianças mais novas. Novas e saudáveis, a fila não anda.
Para tentar reverter esse quadro, vai ser lançada daqui a pouco no auditório do Palácio do Planalto a campanha Adoção Família para Todos, que vai mostrar exemplos de adoções de sucesso, mesmo fora do padrão.
O repórter Adilson Mastelar está no Palácio do Planalto e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Adilson.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Kátia. A campanha ela é promovida pela ONG Aconchego em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos. As pessoas estão chegando e por volta de 7:30 da noite o evento começa. Vai ter a participação, por exemplo, do pedagogo mineiro Roberto Carlos Ramos, que cresceu na antiga FEBEM e foi adotado por uma francesa que acreditou no potencial do garoto naquela ocasião. No evento será exibido um documentário produzido pela ONG Aconchego em parceria com a Universidade Católica de Brasília. O vídeo mostra histórias bem-sucedidas de adoções fora do padrão, que são aquelas que envolvem crianças com doenças, com crianças acima de 3 anos, crianças com necessidades especiais, com deficiências diversas, né, soropositivas. Quem participa também deste seminário, deste encontro, é a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário. São essas as informações por aqui, Kátia e Luciano.
Obrigado, Adilson Mastelari, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
A presidenta Dilma Rousseff recebeu na manhã de hoje, no Palácio do Planalto, 8 ex-ministros do Meio Ambiente para uma reunião sobre a proposta do novo Código Florestal que está em tramitação na Câmara dos Deputados.
No encontro, o grupo entregou à presidenta carta aberta sobre o novo Código Florestal, mesmo documento apresentado ontem ao Congresso Nacional.
Na audiência, que durou cerca de uma hora, a presidenta Dilma estava acompanhada pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira.
Estiveram no Palácio do Planalto os ex-ministros Carlos Mink, Marina Silva, José Carlos Carvalho, Sarney Filho, Henrique Brandão Cavalcante, Rubens Recupero, Fernando Coutinho Jorge e Paulo Nogueira Neto.
Voz do Brasil! Tanto para idosos quanto para os mais jovens que se preocupam com o envelhecimento, vale o conselho: prevenir é melhor que remediar.
Pensando na importância da prevenção, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, colocou em consulta a proposta de criação de incentivos para usuários de planos de saúde que se empenhem em não ficar doentes.
A ideia é dar descontos nos planos para quem participar de programas de envelhecimento ativo, de promoção à saúde e também de prevenção de riscos e doenças.
Quem explica é Marta Oliveira, gerente-geral de Regulação Assistencial da ANS. Ela conversou hoje com a jornalista Raquel Mariano.
Como estimular a implantação desses programas de prevenção?
Tem duas formas de você estar estimulando isso. A gente coloca na resolução. Uma das possibilidades é a bonificação, que é o desconto na contraprestação pecuniária. Então, o desconto no plano de saúde. E aí tem regras que para você poder estabelecer essa bonificação através da adesão a um programa de promoção e prevenção. Então, pode ser feito através da premiação, que é qualquer outro prêmio que não seja o desconto na contraprestação pecuniária. E ali a gente estabelece as regras de como isso pode ser feito e do que não pode ser feito.
E como que as pessoas podem participar desses programas?
Primeiro, esse programa, nesse primeiro momento, de oferecimento facultativo por parte das operadoras. E aí, na hora que esse oferecimento for feito, a operadora vai, através de um instrumento contratual, através de um documento, esse documento vai ser assinado entre o beneficiário e a operadora, e nesse documento tem que constar todas as regras do programa. O que ele tem que fazer para poder receber ou essa bonificação ou essa premiação. Na resolução também constam regras do que não pode estar nesse documento. Por exemplo, não pode ser atrelado a nenhum tipo de bônus ou de prêmio o resultado em saúde. Então, eu não posso exigir que você diminua o colesterol, por exemplo. Eu só posso exigir que você participe de um programa. Então, o tempo inteiro a gente deixa claro que as regras estão voltadas para a participação e não para algum tipo de resultado em saúde.
Mas são as operadoras que definem quanto de desconto será dado com a participação dos usuários nesses programas?
Sim, a gente coloca regras para como funciona esse desconto, que ele tem que ser linear, que ele não pode inibir ninguém de participar, como é que ele faz o acesso, e a gente coloca um teto para esse desconto para ter mais segurança em termos de sistema de saúde como um todo, que é um teto de 30%. Dentro desse teto, a operadora pode oferecer o desconto que mais tem a ver com o perfil do programa que ela construiu.
E como as pessoas podem dar sugestões nessa consulta pública?
A consulta pública, ela está disponível no nosso site, que é o www.ans.gov.br, até o dia 14 de junho, e qualquer pessoa pode participar.
Eu conversei com a gerente-geral de regulação assistencial da ANS, Marta Oliveira. Muito obrigada pela sua entrevista na Voz do Brasil.
Tá bom, obrigada a você.
7:12.
Representantes da sociedade e do governo participam do Fórum Interconselhos, organizado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, em parceria com o Ministério do Planejamento.
Até amanhã, representantes não governamentais de conselhos e comissões nacionais e entidades da sociedade civil vão estar ajudando a formular os programas do Plano Plurianual PPA 2012-2015.
O plano é previsto pela Constituição Federal e foi regulamentado em 1998.
O PPA estabelece quais projetos, atividades e ações públicas que vão ser feitas num período de 4 anos, nas áreas de agricultura, segurança, saúde, educação, esportes, turismo, tecnologia e meio ambiente, por exemplo.
O plano plurianual é considerado um exercício do poder popular. E o fórum realizado em Brasília é um convite para que a sociedade civil participe do processo de planejamento e definições de prioridades do governo para os próximos 4 anos, como explica José Soter, da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária.
Ele fica mais democrático do que apenas um planejamento elaborado nos gabinetes, né, que não tem condições de saber o que está acontecendo, quais são as reais necessidades dessas comunidades, dessa sociedade como um todo.
Carlos Moura é representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e participa do fórum. Ele também concorda que a sociedade precisa contribuir mais com propostas para a elaboração de programas e políticas públicas.
É muito importante isso, que governo e sociedade se unam na tarefa da elaboração de políticas públicas em favor do bem comum, em favor de toda a sociedade e principalmente em favor dos mais pobres.
Não é a primeira vez que a sociedade civil organizada colaborou na elaboração do plano plurianual. Essa participação aconteceu também de 2004 a 2007 e de 2008 a 2011. Segundo o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, o diálogo e a troca de experiências são ferramentas importantes para conhecer as demandas da sociedade.
Temos tido uma intensa prática de chamar a sociedade, para as organizações sociais para discutir, como também temos sido procurados e temos procurado atender as demandas imensas que a cada momento se apresentam para o nosso governo.
A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, também participou do fórum. Ela garantiu que o PPA é um instrumento de compromissos e prioridades do governo.
Estamos fazendo 5 plenárias regionais com as secretarias de planejamento de Estado e com representações de prefeitos. Então, também, além da sociedade civil, estamos ouvindo os outros entes federados, exatamente para articular melhor o PPA nacional com os PPAs estaduais e ter o olhar dos prefeitos a respeito do PPA nacional.
A determinação da presidenta Dilma para os próximos 4 anos é discutir os temas relacionados à sociedade em 4 fóruns. Desenvolvimento econômico, infraestrutura e gestão, onde se enquadra o programa de aceleração do crescimento, direitos e cidadania e erradicação da miséria. De Brasília, Aline Bastos.
2 anos depois do início da crise econômica que abalou a economia de diversos países do mundo, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou hoje um estudo sobre a participação do Brasil nesse acontecimento.
O documento aponta as principais medidas tomadas pelo governo brasileiro para combater a crise e aponta também o caminho que devemos seguir daqui para frente. Carla Vatier explica.
Redução da carga tributária, acesso ao crédito, estímulo ao consumo, fortalecimento dos investimentos. Medidas que ajudaram o Brasil a enfrentar a crise econômica internacional iniciada em 2008 sem grandes traumas. É o que revelam publicações divulgadas pelo IPEA. O levantamento mostra ainda que a elevação do gasto social também contribuiu para que o país fosse um dos primeiros a sair da crise, como explica Maia Takagi, secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
As políticas sociais que ocasionaram distribuição de renda, elas resultaram, fortaleceram a trajetória de crescimento do país. E, ao mesmo tempo, a trajetória de crescimento econômico do país fortaleceu a agenda de redução da desigualdade.
Para o presidente do IPEA, Márcio Postman, passada a turbulência, o Brasil tem como desafio agora buscar um equilíbrio para continuar crescendo com distribuição de renda e redução da desigualdade.
O Brasil vive em 2011 uma realidade que é, inclusive, de desacelerar o crescimento, dado o seu ritmo muito forte, que vem justamente das medidas tomadas durante a crise. Essas ações tomadas nesse ano servem para reduzir o ritmo de crescimento e o Brasil encontrar um ponto de equilíbrio entre crescimento econômico, estabilidade monetária e políticas sociais que garantam, de forma consistente, a redução da pobreza e a desigualdade.
A publicação do IPEA também destaca o protagonismo que o Brasil assumiu no cenário internacional e a participação da sociedade nas políticas públicas por meio das conferências e dos vários conselhos criados nos últimos 8 anos. De Brasília, Carla Vati.
Voz do Brasil. E o IPEA também divulgou hoje um estudo sobre as condições de funcionamento e infraestrutura das instituições de longa permanência para idosos no Brasil, os conhecidos asilos.
A ideia é saber se essas casas estão preparadas para atender as pessoas da terceira idade.
Segundo Ana Amélia Camarano, técnica de planejamento e pesquisa do IPEA, existem hoje cerca de 3.600 instituições públicas, particulares e filantrópicas no país e menos de 1% da população idosa é atendida por essas instituições.
Amélia Camarano explica os problemas que mais atingem os asilos no país.
Falta de recurso financeiro, falta de hospitais psiquiátricos, que tem feito com que os doentes psiquiátricos, moradores de rua, estão sendo levados para as instituições, né, encaminhados pelo Ministério Público ou por outras agências, para as instituições que não estão aptas, preparadas para lidar com doentes psiquiátricos. Porque uma coisa é o hospital psiquiátrico, outra coisa é a instituição de residência para idosos.
De acordo com Ana Amélia Camarano, o estudo também aponta medidas que o governo pode implementar para ajudar os idosos.
É preciso que o Estado ajude a família a cuidar do seu idoso, dando benefício monetário para o cuidador familiar, inserindo esse indivíduo no sistema de seguridade social, dando folga para esse cuidador, ou seja, mandando cuidador domiciliar formal, aumentando a oferta de cuidador domiciliar formal, criando centro-dia, hospitais-dia e mais instituições.
Os dados foram coletados pelo IPEA entre 2007 e 2010.
Quase 3.300 instituições responderam questionários por meio de correio, e-mail, fax e telefone.
Mas não só os idosos que precisam de garantias e os direitos das crianças e dos adolescentes. Uma cartilha elaborada pela Defensoria Pública em parceria com o Ministério da Justiça quer informar os jovens sobre como exercer a sua cidadania.
Cerca de 50 mil exemplares estão sendo distribuídos nas escolas.
Por meio de um texto simples e didático em linguagem acessível para as crianças, a ideia é fazer com que os assuntos tenham a atenção de toda a sociedade.
A cartilha, ilustrada pelo cartunista Ziraldo, mostra que nem sempre ser criança ou adolescente é fácil, mas que é preciso conhecer e fazer valer os direitos e deveres. O material explica quem pode ajudar quando os direitos não são respeitados, como o Conselho Tutelar e a Defensoria Pública. A aluna do ensino médio, Keila Morim, de 17 anos, aprovou a divulgação.
Achei muito interessante porque era uma coisa que as pessoas não tinham conhecimento, de que a Defensoria Pública poderia ajudar elas em situações em que não precisaria recorrer à justiça e o processo demoraria tanto tempo. E a gente pode divulgar também para os nossos familiares, para os nossos conhecidos, novidades, né?
A primeira edição conta com 50 mil cartilhas já entregues em escolas públicas pelo país. A professora Edina de Menezes diz que conhecer direitos e deveres é fundamental para a formação do jovem.
Ele só pode se tornar um cidadão na medida que eles conseguem saber dos seus direitos e praticá-los.
A ideia é que o assunto não fique restrito às escolas, mas que também seja discutido com a família e amigos, como explica o secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Marcelo Vieira.
Temos muitos casos de violência sexual, por exemplo, que a criança muitas vezes é hipossuficiente, ela não tem condições de saber o que está acontecendo. Então, quando se tem um tema como esse sendo tratado dentro da própria família, fica muito mais fácil os pais conseguirem orientação para buscar a defensoria, buscar o juizado, os juízes, o Ministério Público e, de alguma forma, tratar essa violência.
A publicação é uma iniciativa da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, dos defensores públicos e da Secretaria de Direitos Humanos. De Brasília, Carolina Monteiro.
A Previdência Social registrou déficit de 5 bilhões e 700 milhões de reais no mês passado.
De acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério da Previdência, a diferença entre o pagamento e a arrecadação de benefícios foi 81% superior em relação a março.
Ainda segundo o Ministério da Previdência Social, o déficit em maio já era esperado e ocorreu por conta do pagamento de ações judiciais.
A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República divulgou hoje uma nota de repúdio ao assassinato do casal José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo, no município de Nova Ipixuna, no sudeste do Pará, ocorrido na manhã de hoje.
De acordo com a Secretaria, há confirmação de que eles foram executados porque eram contra a exploração ilegal de madeira na região e outros crimes ambientais.
Ainda segundo a Secretaria, a presidenta Dilma Rousseff determinou à Polícia Federal que investigue o caso.
A ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, também determinou ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana que acompanhe a situação.
A nota da Secretaria de Direitos Humanos também pede às autoridades do Pará uma investigação rigorosa para evitar que esse e outros casos de execuções sumárias fiquem impunes.
Representantes dos governos do Brasil e do Chile assinaram hoje no Ministério das Comunicações, aqui em Brasília, um projeto de cooperação técnica na área de TV digital.
O Chile faz parte do grupo dos 12 países que aderiram ao padrão NIPO brasileiro de TV digital, desenvolvido pelos japoneses e adotado pelo Brasil.
De acordo com o Ministério das Comunicações, o governo brasileiro vai treinar profissionais, acadêmicos, técnicos e estudantes chilenos para implantar a TV digital no país sul-americano.
Ainda segundo o Ministério das Comunicações, o projeto de cooperação vai durar 2 anos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Governo anuncia medidas para facilitar a negociação de quem tem dívidas no cheque especial.
Campanha vai estimular a adoção de crianças e adolescentes.
Quem cuidar bem da saúde pode ganhar descontos nos planos de saúde.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.